E hoje eu tenho a honra de ter Sérgio Mendes aqui ao meu lado. Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos conversar no CBN Rural da Tarde desta quinta-feira com o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Sr. Agi Meneghetti. O nosso assunto, entre outros, que nós vamos falar sobre a situação do porto e as novas regras, as novas mudanças que tanto se reivindicam. Boa tarde, Sr. Agi Meneghetti. Obrigado por atender nosso convite.
Boa tarde, Sérgio Barzai, ouvintes da CBN.
Durante essas duas últimas semanas, a gente acompanhou aí pela mídia, o embate entre governo federal, mais precisamente ministra Gleisi Hoffmann, e também do setor produtivo do Paraná, mais precisamente FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Sr. Agi Meneghetti. A situação, divergências aí com relação ao que fazer ou não fazer com o porto de Paranaguá. Como é que o senhor pode resumir esse embate, se é que o senhor também entende como embate, de um lado a ministra e o governo federal e do outro lado o setor produtivo do Paraná, tendo como centro das atenções a modernização ou não, as reformas necessárias ou não, a proposta do governo federal e a proposta do setor produtivo do Paraná com relação às melhorias ao porto de Paranaguá, senhor Agi?
Sérgio, a questão da reforma, das melhorias do Porto de Paranaguá, ela já devia ter sido feita há 10 anos atrás. A verdade é essa, mas não foram. A discussão que está havendo junto à divergência entre o Estado e o governo federal é que nós temos representação junto ao CAP, que é a autoridade portuária em Paranaguá, com as lideranças e mais os membros que participam do Porto de Paranaguá, foi discutido um plano de desenvolvimento, de zoneamento para o porto. Foi contratado a Universidade Federal de Santa Catarina, foi contratados consultores internacionais da Holanda e que fizeram um planejamento que foi aprovado por todos. Esse planejamento foi encaminhado a Brasília. E aí a Secretaria do Porto disse que não, que aquilo não valia, o que valia é o que ele estava propondo. Aí é que deu esse embate de discussão e houve na segunda-feira uma audiência com o ministro dos portos presente, autoridades de Brasília presentes, onde depois de 5 horas, unanimemente, todos os segmentos do Estado do Paraná apresentaram as reivindicações fortalecendo ao plano de desenvolvimento que já foi elaborado e que não tem discussão, já foi elaborado. Agora precisa fazer. Então, isso encaminhou, agora está sendo, vai ter uma audiência pública, esses posicionamentos de todo mundo que se manifestou lá, tinha lá praticamente 600 pessoas nessa audiência, entre os interessados, operadores, o pessoal de Paranaguá, e que está sendo encaminhado via, que hoje é um dos prazos, né? Está sendo encaminhado via internet, né? Para que a Secretaria dos Portos tenha lá os posicionamentos de todos os segmentos que apresentaram. No canal rural hoje da CNA, que a CNA tem uma entrevista da ministra Gleisi que diz que o problema do Porto de Paranaguá será resolvido. Espero eu que seja resolvido, porque a situação há vários anos está lá, quer dizer, aquilo que era a dragagem, o planejamento global do porto foi feito, tem licença ambiental, que é um grande entrave de qualquer coisa que você vai fazer hoje no Brasil, é a questão ambiental. Isso também está resolvido. O governo do Estado fez a licitação para fazer a dragagem que faltava, um investimento de 175 milhões. Agora, precisa que o governo federal, na verdade, quem vai investir não é nem o governo federal, é a iniciativa privada. Agora, precisa ter um planejamento e que uma bandeira que a Federação da Agricultura defende é que tem de prevalecer o interesse do Estado e as empresas do Estado do Paraná. Você pega, por exemplo, a Coamo, tem lá um terminal há muitos anos funcionando. A Cotriguaçu, lá na época do Vepiche, que conseguiu lá aquele terminal, também tem lá. Então, nós temos de trabalhar, porque ninguém desse setor produtivo do Paraná tem terminal, é para reduzir custo de produção, para ver se sobra algo mais para quem está produzindo aqui no interior, tem uma remuneração melhor no seu preço. Então, espero eu que, depois de todas essas discussões, realmente a palavra final é o governo federal, é a Secretaria dos Portos, mas eu acredito que tudo o que foi feito pelo Paraná foi feito tecnicamente, muito corretamente, muito discutida nos últimos anos, e é o único porto no Brasil que tem um plano prontinho, inclusive com a licença ambiental.
Agora, é bom lembrar que esse documento formalizado pelo setor produtivo, pelo Paraná, foi um documento formalizado por técnicos que sabiam exatamente os problemas do porto aqui. E foi de encontro e muito divergente do que a ANTAC, né, a Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, e também pela Secretaria dos Portos, a SEP, apresentou. Isso daí, então, graças a Deus, está resolvido, já foi entendido.
Não, a parte do Paraná está resolvida. Agora, infelizmente, o governo federal tinha contratado uma empresa de estruturação, que é uma empresa, na verdade, de bancos, que é dono dessa empresa, segundo um pronunciamento que o senador Álvaro Dias fez no Senado Federal, e que o pessoal, segundo o pessoal de Paranaguá, o pessoal não veio aí para ficar 48, 72 horas no porto para saber de toda a problemática. Então, o nosso posicionamento e que nós estamos defendendo é que seja prevalecido o estudo do plano de zoneamento do porto, que foi discutido, foi aprovado por toda a autoridade portuária e que foi encaminhado ao governo federal. Então, nós queremos que o governo federal leve em consideração e que os interesses das cooperativas, precisamente a Coama, a Contriguaçu e como outras cooperativas que quer também ter o seu terminal no porto, que seja atendido, porque isso vai fortalecer a economia do estado do Paraná. E também o porto Paranaguá não serve apenas aos paranaenses, serve aos paraguaios, aos mato-grossenses sul, Mato Grosso, Goiás, muita produção do interior de São Paulo desce para o porto Paranaguá. Então precisa realmente ter um fortalecimento do empresariado, das empresas do Paraná, da economia do estado do Paraná. Por isso que nós advogamos a nossa bandeira da federação e sem ser prestigiado os empresários do estado do Paraná.
Senhor Gilson Aguiar está aqui e tem uma pergunta ao senhor.
Pois não.
Sérgio, é o seguinte, eu vou mudar um pouquinho de assunto, vou falar um pouco de rodovias. Eu estava inclusive conversando hoje com um dos nossos colunistas aqui, que faz um trabalho sobre sustentabilidade. Claro que se perde muito produto agrícola na estrada pelas estruturas das rodovias que nós temos, uma perda de quase 30%, de uma forma geral, hoje, na transporte de produtos de alimentos. E tem a história da duplicação da rodovia em Maringá, o Moarama, que é fundamental para você evitar acidentes, para o próprio escoamento da produção. E o senhor defendeu aqui, numa entrevista, vai encampar essa ideia, de fazer essa ideia acontecer. Primeiro, como é que está essa briga, essa discussão? Bom, vai sair? O governador anunciou que vai sair.
Até antes de ontem, fiz um depoimento na CPI, do pedágio na Assembleia Legislativa, e a gente coloca que não é nós precisamos das obras que foram concedidas lá atrás. E se o contrato foi feito, um contrato leonino, tá? Bom, como nós também temos na Federação, por princípio estatutário, de respeito à Constituição, respeito à lei e aos contratos, se esse contrato está leonino, nós temos de renegociar ele. Porque o Paraná, a economia do estado do Paraná, não pode esperar mais 10 anos vencer esse contrato para rever essa questão. Nós, de 98, a agricultura do Paraná, até agora, ela teve um crescimento de produtividade de 218%. Quer dizer, então a produção está crescendo, nossas estruturas no Paraná servem a Mato Grosso, servem a Paraguai, servem a São Paulo, a Goiás, que desce com a produção aqui. Então nós precisamos urgentemente que não apenas a duplicação Maringá-Umorama, a Guaíra. Nós temos de fazer esse anel de integração o mais rápido possível. As negociações têm de ser feitas pelas autoridades, pelo poder constituído que tenha autoridade para fazer isso. Agora, a questão de Maringá-Umorama, que você estava pedindo especificamente, a informação que eu tenho é que uma empresa nacional, que é a Casa Odebrecht, ela fez um estudo para pegar, fazer outra ponte ali no Rio Ivaí e todas as obras de arte até o Moarama, que seria um investimento por volta de 1,5 bilhão. Isso, o trabalho foi entregue ao estado do Paraná, as autoridades estaduais estão avaliando e terão as audiências públicas aqui no eixo de Maringá ao Moarama. Eu não sei se vai ser feito só em Moarama, se Cruzeiro do Oeste, se vai ser em Cianorte, vai ter as audiências públicas. E nessa hora eu gostaria de aproveitar também, que todas as lideranças, todo o pessoal interessado, tem de participar dessa discussão. Porque lá no passado, quando fez a concessão dos pedágios no Paraná, pouca gente participou ativamente dessas audiências públicas. Então nós precisamos, eu acredito que isso está caminhando. As informações que eu coletei ultimamente dizem que vai ser feito ainda dentro desse ano essas audiências públicas, e isso, falar a importância dessa rodovia, com amigos nossos que perderam a vida, outros que perdem a vida aí praticamente semanalmente com um acidente nessa estrada, é urgente que tenha uma solução.
Tá, perfeito. Okay. Obrigado, muito obrigado.
Ágio Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, muito obrigado, senhor Ágio, uma boa tarde ao senhor e por ter concedido essa entrevista a gente aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a vocês e aos ouvintes da CBN.
Obrigado. Gilson Aguiar, até amanhã, sexta-feira, o CBN Rural, 7h20 da manhã. Primeiro boletim, hein?
Amanhã à tarde, Sérgio Mendes vai estar aqui no estúdio ou não, Sérgio?
Amanhã à tarde eu vou estar. Nós vamos. Eu fiz uma entrevista com o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, Márcio Fortes, que esteve aí, que esteve aqui em Maringá, e ele fala sobre os números cooperativistas, como está o cooperativismo no Brasil em comparação a outros países. Muito bacana. E a gente vai reproduzir essa entrevista e vamos bater um papo aqui com você também, tá bom?
O Paraná, inclusive, é o estado que é modelo do sistema cooperativo.
Só para você ter uma ideia, faturamento das cooperativas no Paraná é maior do que 22 estados brasileiros, inclusive o Paraná. Olha um número impressionante.
Então, a cooperativa do Paraná...
As cooperativas
do Paraná têm um faturamento maior do que os 22 estados.
Do que 22 estados. Não somando os 22.
Claro, né? Acima dos 22 estados.
Inclusive o do Paraná.
Poxa vida. Esse dado amanhã vamos saber um pouco mais com o Sérgio Mendes. Sérgio, até amanhã. Tchau, tchau.